E uma pessoa pergunta qual é a importância da energia de síntese nesse trabalho do conhecimento, porque são tantas coisas reveladas. Nesta nova era de Aquário, a energia muito importante é a de síntese. Então esta energia da síntese começa a se manifestar. Então agora, nós como humanidade estudiosa, vamos ter mais capacidade de síntese. Então, eventualmente, podemos estar em contato com mais conhecimento, porque saberemos sintetizar. Isto é a energia de Aquário, que está se aproximando, que está se instalando, ou que já está bem presente para alguns. E uma pessoa está fazendo uma pergunta sobre a transmutação. Se na iniciação está incluída a transmutação. Bem, o que nós chamamos de iniciação é uma abertura de consciência, não além do normal, além da consciência normal. Então, quando se abre a nossa consciência de uma forma especial, numa direção profunda, na qual a humanidade em geral ainda não se abriu, então aí nós temos uma iniciação. E a pessoa está perguntando se é preciso primeiro que haja transmutação. Antes de nós termos uma abertura de consciência especial e fora do comum, antes que a gente consiga penetrar certos planos de realidade que a humanidade em geral ainda não penetrou, é preciso sim que já tenha havido muita purificação nas nossas energias, é preciso que já tenha havido, sim, muita transformação no nosso ser, e é preciso que tenha havido também transmutação das nossas energias. Transmutação no sentido das nossas energias se purificarem, se elevarem, e até, em certos casos, as nossas energias ou os nossos raios serem até trocados. Isto não é uma transmutação de almas, não é uma transmutação de mônadas, mas é uma transformação mais profunda na matéria dos nossos corpos. Isto precisa, sim, haver. Por isso que a transmutação, em todos os seus sentidos, é um dos pontos centrais do nosso trabalho. Todos os nossos livros, ou quase todos os nossos livros, trazem a transmutação como um ponto central, porque isto é uma lei que deve se implantar, é uma lei superior que deve se implantar na humanidade e que poderá, com o tempo, levar o ser humano a transcender a morte, a transcender o nascimento físico através da transmutação. E isto é uma coisa básica e central no nosso trabalho. Agora, isto, claro que não foi descoberto hoje, isto se conhece isto há muito tempo, desde o princípio, e vocês podem ver que isto foi dito já de várias maneiras, foi exposto de várias maneiras. Isto não foi exposto pela primeira vez nos sinais de contato. Isto foi exposto de várias formas, através dos tempos. E naquele livro, Um Chamado Especial, vocês têm na introdução, na página 10, segundo parágrafo, vocês têm, no mínimo, 4 formas de falar disto, de falar de transmutação. Ali existe a forma da própria autora da introdução, que considera isto uma troca de almas, sai uma alma e entra outra, como aconteceu com ela, como Blavatsky, Steiner e o tibetano, através de Alice Bailey, também falaram disto de outras formas. Então, na introdução do chamado especial, existem essas 4 formas, porque a autora daquela introdução percebeu que a transmutação aqui é central no trabalho. é uma coisa central. Então, a Blavatsky falou nisto quando disse, numa das suas últimas obras, que lhe estava sendo preparado um outro corpo para que ela usasse no momento em que deixasse o dela. Então, foi a forma que ela encontrou de dizer isto, sem usar a palavra transmutação e sem dizer que foi trocada, mas que lhe estava sendo preparado um corpo para ela habitar quando tivesse que deixar o dela. Já Steiner, Rudolf Steiner, disse num dos seus livros que durante um desfalecimento, o ser interno de uma pessoa poderia deixar o seu corpo para que outro ser interno pudesse assumi-lo. Disse de outra forma, disse de uma forma mais ampla. E Alice Bailey falou disto chamando de divina obsessão. E isto aqui é muito menos claro do que as outras formas, porque obsessão pode ser interpretada de muitas outras maneiras. Mas sendo divina, era uma obsessão diferente, era uma obsessão positiva. Só que na obsessão, o ser que está ali não precisa sair. Então aqui Alice Bailey definitivamente não foi clara, embora estivesse falando disto, falando de um corpo que pode ser habitado pelo outro dentro de uma certa lei. Então, nós temos todas as oportunidades de nos familiarizar com este assunto e de não termos este assunto como algo assim muito especial, muito diferente, muito exótico. É muito importante que esta lei penetre, que esta lei se implante, porque isto vai possibilitar a muitas almas evoluídas virem aqui, fazerem o seu trabalho e saírem, não precisarem ficar aqui durante tantas décadas e passando por tantos períodos de gestação, de adolescência, de criancice, tudo isso que vocês conhecem, até que o ser se reencontre. Então é muito importante que esta lei possa ficar mais presente, porque isto vai facilitar para que muitas almas evoluídas, muitos seres evoluídos possam vir à Terra. Porque na situação atual, com a lei do nascimento físico, para certas almas fica quase inviável vir para a Terra. Porque são tantos riscos que se correm e é tanto tempo que tem que ficar à disposição desta vida de encarnado para eventualmente se cumprir uma tarefa rápida, que são 2, 3 anos, que se aqui há algum tempo, que isso inviabiliza a encarnação de certas almas avançadas. E como a Terra de superfície necessita de almas avançadas, necessita de seres bem mais avançados para serem o fermento, não desta massa, para serem o sal da Terra, então é preciso que muitas outras almas evoluídas possam descer. E isto é uma forma, porque aí a alma não precisa ficar encarnada décadas, não precisa ficar encarnada muitos anos. Ela fica encarnada aquele período no qual se desenvolve a tarefa. Ela entra na hora de começar a tarefa e transmuta na hora que a tarefa pode ser entregue. De forma que nós ficarmos à vontade com este tema, ficarmos bem à vontade, é muito importante. Muito importante porque ajudamos esta humanidade a se abrir para essas novas circunstâncias, que muda bastante certas normas ou certas estruturas hoje vigentes. Então, esta fase que nós chamamos outro dia de reveladora da instrução, não? Esta fase a partir de 1975, esta fase traz bem clara esta lei da transmutação. Então isto traz bem claro isto, e nós teríamos que ter isto realmente muito dentro do coração. E uma pessoa diz que à medida que ele busca a união com o seu ser interno, parece que suas lutas aumentam, suas lutas íntimas. Quando nós estamos nesta busca, as lutas não aumentam o tempo todo. São etapas em que as lutas aumentam. Porque quando nós vamos buscando esta consciência interior, penetrando outros níveis de consciência, e vamos nos aproximando deste eu interno, nós temos aí, durante esta aproximação, várias fases para chegar lá. E chegando lá, mais próximo, temos também outras fases pelas quais temos que passar. Por exemplo, há momentos em que nós vamos nos aproximando do nosso interior através de uma intensa atividade interna, muito intensa. Sentimos esta atividade. Então sentimos, percebemos que está acontecendo alguma coisa. E se a gente está nesta fase de sentir esta atividade interna, vai tudo bem. Agora, de repente, esta fase passa e esta penetração, esta entrada, esta atividade tem um período de repouso. Aqui começam os problemas psicológicos da pessoa. Parei, não estou caminhando, não está acontecendo nada comigo. Porque é uma fase de repouso. Aquilo acontece de outra forma. Aquilo continua acontecendo sem ele perceber. Continua acontecendo sem lhe dar a mesma impressão de atividade interna. Isto é uma fase do mesmo processo. Isto não tem nada de mais, não quer dizer que o processo se interrompeu, não quer dizer isto, isto é uma etapa. Depois de um período de muita atividade, de muita consciência de que o trabalho está sendo feito, vem um deste período de repouso. E nesse período de repouso, pode começar então um período de luta interna, de luta da compreensão do indivíduo para com aquele processo, enfim, pode haver aí uma luta, um conflito. No viver estas fases, principalmente no viver a fase do repouso e no viver a fase das lutas, é na forma de viver isto é que a gente vê se o indivíduo está mais ou menos próximo do centro, se ele está mais ou menos já preparado. Porque se ele não está preparado ainda, ele vai sofrer muito quando chegar na fase do repouso, porque ele vai achar que não está acontecendo nada. Isto quer dizer que ele não está tão preparado para aquilo, que ele está recebendo uma graça, que ele está sendo levado. Mas se ele estiver totalmente preparado, ele recebe esta fase do repouso, ele passa por esta noite escura, ele passa por este período de não compreensão muito tranquilamente. E também não tem essas lutas. Não tem essas lutas porque sabe perfeitamente que aquilo é um processo que ele não conhece, pelo qual ele nunca passou, que é a primeira vez que ele está vivendo. Então é um processo que não é totalmente conhecido e que é um processo que pode chegar em um ponto em que não seja nada compreensível para ele, a ponto dele pensar que está fazendo alguma coisa errada. Mas isso tudo faz parte desta caminhada. Agora, o que nós teríamos que ter presente é que quando começarmos a passar por estas coisas, quando estas coisas começarem a se manifestar em nós, principalmente o período de repouso, período em que parece que nada está acontecendo, ou o período de alguma luta que possa haver entre as nossas forças ainda não totalmente transmutadas e as energias que vão sendo encontradas. Então aqui acontecem lutas, não? Se você vai se aproximando desse centro de consciência, você vai contatando energias que você nunca havia contatado, e certas forças em você podem não estar preparadas para se afinar com aquilo. Então aqui começam lutas, lutas de forças, lutas de energia mesmo, com forças. A consciência do indivíduo pode até estar pacificada com aquilo, mas as forças e as energias podem não estar, porque tem que se adaptar a uma nova situação. E nós temos que ter isto muito claro e muito presente, que é para quando esses processos começarem a se dar, quando esses processos estiverem em ato, nós nos lembrarmos que temos uma vida externa para viver. E que para esta vida externa, não é muito bom, não é muito harmonioso que estes processos conflitantes se reflitam nela. Então, este é o preparo muito básico no campo do serviço que nós teríamos que fazer. Porque nós podemos passar por todos esses processos, podemos viver todas essas etapas, inclusive a de repouso, inclusive a de contrastes entre as forças. Nós podemos viver tudo isto sem que isto afete o equilíbrio da nossa vida externa. Estas coisas não são para ser devassadas. Estas coisas não são para refletir na nossa vida externa. A nossa vida externa deve decorrer de uma forma como se nada disso estivesse acontecendo. Isto fica entre a nossa consciência e o trabalho interior. A vida externa não deve receber o menor sinal disto, a menos que seja um sinal positivo e que a própria alma se encarregue de dar. Mas quem está neste processo, se começa a dar sinais externos do seu estado diante do período de repouso, diante do período de conflitos, se isto começa a se refletir na vida externa do indivíduo, isto vai retardar o processo de interiorização dele. Isto vai retardar este processo de união. Então, este processo de união pode se intensificar. Isto pode até ser muito mais vitalizado. Se o indivíduo encontrou aquela habilidade, se o indivíduo encontrou aquela forma de não deixar transparecer as crises deste trajeto e deste caminho, a não ser que essas crises possam servir para um ou para outro como informação, ou possa servir para um e para outro como notícia, para alguém já ir se preparando. Mas em geral, o ser nesse processo de união, o ser nesta busca, o ser deveria estar muito atento a este ponto, em benefício do processo, em benefício da rapidez do processo. Porque qualquer coisa que aconteça durante o processo, que é natural, qualquer momento de abandono, qualquer momento de incompreensão, qualquer momento de conflito entre ele, a consciência dele atual e o que está se passando lá dentro, isto é para ser preservado ao indivíduo, isto não é para ser exposto, porque senão isto atrasa o processo do outro. Porque se o outro tem que fazer alguma opção, se o outro tem que fazer alguma escolha, se o outro tem que tomar alguma decisão, e ele vê que aquele que está fazendo a união é um sofredor, é um muro de lamentações, isto para ele não é uma ajuda. Ele diz, então, isto que é a vida espiritual, isto é que é o caminho espiritual, é isto que esta pessoa está manifestando. Percebe que são coisas do processo reais, válidas, e que todos nós temos que viver, mas são coisas para aquele período evolutivo de um indivíduo. Isto não é para ser projetado sobre pessoas que ainda não chegaram neste processo, que estão se preparando para chegar a este processo, e quando vem isto, dizem, bom, onde é que eu vou parar? Onde é que eu estou entrando? E isto acontece porque isto é guiado por dentro, e isto vai acontecer de qualquer maneira. Mas isto tudo imprime um ritmo na coisa, um ritmo muito menos ágil, imprime um ritmo mais lento naquilo que pode ser muito mais limpo, muito mais simples e muito mais puro. Enfim, nós teríamos que aprender a conviver com esse processo interior, não só quando ele nos dá todos os sinais positivos de que está acontecendo, mas temos que aprender a conviver com isso harmoniosamente, silenciosamente, se possível, e bem tranquilamente quando ele não dá sinal nenhum, nem de que está acontecendo, ou quando a gente percebe algum conflito de forças, de energias no caminho. Aqui precisa ter presente que isto tudo é para ser vivido com a mesma tranquilidade. Todas essas fases, todas essas etapas, que são muito diferentes umas das outras, que não são iguais, mas isto é tudo é para ser vivido com a mesma tranquilidade, com a mesma harmonia e dentro da mesma lei do silêncio. Senão, um processo desses que poderia ser até relativamente rápido, porque a pessoa tem todas as condições para isto, mas eventualmente lhe falta esta igualdade diante do que acontece com ela. Lhe falta esta habilidade para não se deixar levar e para não ficar exteriorizando as suas crises, para não ficar exteriorizando os detalhes das suas crises, as etapas que ela está vivendo. Porque isto não vai facilitar quem não viveu isto ainda e quem está buscando uma compreensão através disto. Isto não quer dizer que a gente esteja escondendo as coisas dos outros e não quer dizer que a gente esteja querendo colocar aí uma máscara para encobrir alguma coisa. Não. Isto é uma questão de lei do silêncio, isto é uma questão de ser hábil no tratar com as coisas e de não estar inutilmente, quando não é necessário, lançando sobre um outro uma antecipação de algo que ele vai viver, mas para o qual ele ainda não está preparado ou não estaria preparado. Agora, isto não é secreto, isto também não é proibido ser manifestado quando deve ser manifestado. Mas aí é um caso ou outro, são casos especiais e que nós devemos ter o discernimento para saber quando é que isto deve ser exteriorizado ou não. Enfim, quem está fazendo o caminho não devia ter oscilações de comportamento, de reações e de nada disto. Quem está fazendo o caminho devia encontrar aí um equilíbrio, uma harmonia e se manter estável nisto a maior parte do tempo. E uma pessoa pediu que a gente resumisse algo a respeito da instrução, algo que não ficou muito claro para ela. Quando nós estamos trabalhando com instrução, quando nós estamos passando instrução, não se trata de apresentar soluções prontas para a pessoa que está sendo instruída, para a pessoa que está estudando. Mas faz parte da instrução não você apresentar as coisas prontas, na bandeja para a pessoa, já tudo claro, mas ajudar a pessoa a ir descobrindo as coisas. Então, se existe alguma instrução num determinado sentido, numa determinada direção, se dá aquele toque, se dá aquela informação necessária, se entregam aquelas chaves, mas não se pega a chave e se abre a porta para a pessoa. Você entrega a chave e ela que vá buscar a fechadura e abrir a porta, percebe? Não é você abrir a porta para ela, não, você entrega a chave. Com a chave em mãos, ela já tem condições de chegar na porta e de abrir a porta. Ela mesma deve fazer isto. Isto é um exemplo que serve para todas as informações que se dá. E uma coisa que nós teríamos também que ajudar as pessoas no lhe passar uma instrução espiritual, além de lhe dar a chave, mas não abrir a porta para ela, deixar que ela abra, é ela saber que à medida que ela caminhar, que a margem de erros dela vai diminuir. À medida que ela for caminhando, não vai haver tantos erros. Mas os erros que houver vão ser mais sutis e mais sérios do que quando havia muitos erros. Esta pessoa tem que contar com isto. Então, a margem de erros diminui, porque nós já estamos informados das coisas, mas os erros que acontecerem são mais sutis. E os erros que acontecerem podem ser, num certo sentido, mais importantes do que aqueles erros primeiros. E nós temos que reconhecer isto, e o trabalho é nós diminuirmos cada vez mais a nossa margem de erros. Nós diminuirmos a margem de erros, isto é, eventualmente errarmos menos vezes, mas sabendo que cada erro vai ser uma enormidade, em confronto com os antigos, porque tudo se sutiliza, então tudo toma outra importância para nós mesmo perante a nossa consciência. E nós teríamos que saber disto, porque é quando esta margem de erros começa a diminuir, e eventualmente até os erros serem mais sutis, quando esta margem de erros começa a diminuir consideravelmente, é aí que nós começamos os contatos conscientes com a hierarquia. Não é enquanto estamos errando normalmente, não. Quando estamos errando como todos erram. É quando esta margem vai diminuindo e a gente já tem a consciência que esta margem deve diminuir ainda mais, deve haver um esforço nosso por diminuir esta margem, embora se saiba dentro de nós que não errar é impossível nestas etapas. Mas tem que haver um esforço para diminuir esta margem. E no se fazer este esforço e esta margem diminuindo, aqui então entra o nosso contato com a hierarquia, que pode não ser consciente, que pode ser um contato inconsciente, um contato muito interno, muito profundo, do qual a gente não tenha notícia, mas nós sabemos que este contato existe, percebemos que este contato existe. E nós começamos a perceber este contato quando chega o momento de nós fazermos certas conexões internas, não antes. Porque com o contato com a hierarquia, nós temos certos impulsos que nunca tínhamos tido antes. Temos certos impulsos que nos levam a formar conexões que nós não tínhamos ainda formado. E formar estas novas conexões com contato, isto significa fluir no nosso interior, fluir dentro de nós uma nova energia, uma energia que nós não conhecíamos. Nós percebemos que isso está acontecendo porque a nossa capacidade de observação aumenta muito. Você começa a ver coisas em você, no outro, nos fatos. Você começa a ter uma observação muito mais aguçada. Você começa a observar muito mais. Então, com esta circulação de nova energia que vem através desses impulsos da hierarquia, você vai se tornando um observador muito mais preciso. E aí é que vem uma das maiores provas. Porque você observa coisas que você antes não se dava conta delas. Você vê coisas, principalmente no outro, que antes você não via. E isto é a prova para ver se você o critica, para ver se você forma um juízo sobre ele, mediante o que você está observando. Então, isso são provas muito sutis. E vocês podem imaginar quantos erros nós cometemos neste caminho. Quantas vezes, né, quando você viu, você já formou um juízo sobre aquilo que você observou do outro. Mas a evolução da consciência está justamente em esta observação ficar cada vez mais aguda, esta observação ficar cada vez mais perfeita e você ter a capacidade de não comentar aquilo, de não criticar, de não catalogar aquilo dentro do teu sistema de compreender as coisas. Isto é uma prova realmente muito sutil. E quando você, então, passa por esta prova de observar e de não formar um juízo sobre o indivíduo no qual você observou aquilo, de não criticá-lo, se você chega a este ponto, é exatamente neste ponto que você pode começar a ter a instrução superior, não antes. Antes você pode começar a ter a instrução que, no fundo, está aí incluída no conhecimento geral. Mas a instrução especial, a instrução que não existe fora, a instrução que não está em nenhuma escola e fora, isto você só vai começar a ter, este nível de instrução, é quando passa por esta prova. Enfim, esta prova vivida, vai fazer, com o tempo, que a circulação nova dentro de você não seja só a energia da hierarquia, mas que aí comece também a circular energias de todo o sistema solar dentro de você. Então aqui a crítica, a capacidade de julgar, a capacidade de formar um juízo sobre o outro, sobre as coisas, isto já deve estar terminado. Porque se isto não está terminado, qualquer instrução, qualquer energia instrutiva de conhecimento, de sabedoria, que seja extraterrestre, que seja de um planeta, de uma humanidade mais evoluída, própria de um ser humano mais evoluído, um ser humano superior, isto não tem condições de chegar, isto não tem condições de ser introduzido, porque isto passa a circular dentro de nós, passa a circular na nossa economia interna e isso se transformaria num verdadeiro tumulto se nós não tivéssemos perdido esta capacidade de criticar, de julgar, de catalogar. Porque aí, o que aconteceria conosco diante de toda esta nova circulação dentro de nós e de todas as pequenas reações de forças, de energias que pode haver neste momento? Você tem que observar tudo isto que vai se passando com você e aí você já deve ter o não julgamento, a não crítica já muito bem treinado, senão você não tem condições de passar por este processo, não tem condições de suportar o confronto entre aquilo que você está sendo ou vai ser para aquilo que você foi até hoje. Você não suporta este confronto se você não perdeu esta capacidade de criticar, esta capacidade de julgar, e se você não aprendeu a observar imparcialmente, sem formar ideia nenhuma. Observar para saber e pronto, nada mais. Enfim, estas são as coisas que nós nos lembramos que poderíamos acrescentar agora. Porque se você observa algo, ali você deve estar aprendendo alguma coisa. É uma aprendizagem para você. Então você está observando, o outro está te servindo de se mostrar para você. É um serviço que ele está te prestando e que não pode ser retribuído com crítica. Não pode ser retribuído com julgamento. Porque você observou nele, mas se você observou, é porque aquilo é seu também. Em você, você não via, você viu nele, porque nele é mais fácil, né? está mais exposto. Então você perde o direito, por lei superior, você perde o direito de ter observação. Porque a observação não é para você formar um juízo sobre o outro. A observação é para você ver aquilo que você tem também. E com isso assim desvelado, com isto exposto, você tem mais condições de se trabalhar. Quer dizer, o que você vê no outro, vai trabalhando aquilo em você, mesmo que você ache que não tenha, porque tem, se você viu, tem. Assim se corta muito o caminho.